Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? A paz de Deus. A paz do Senhor é a paz de Deus. O que é a paz? O Espírito. Espírito de Deus. Né? Então, que o, quando a gente fala que a paz do Senhor, que o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus, com certeza, está em paz. Vamos abrir a nossa Bíblia. Efésios capítulo 6. Uma Bíblia para vocês verem. Não tem uma Bíblia, não? Vou mandar uma Bíblia para vocês aí. Neto, cadê a sua, Neto? Efésios capítulo 6. Versículo 10. No demais, irmãos, quem vai ler para nós?
Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis.
Amém. Para por aí, por enquanto. Mais uma vez, lê por favor.
Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis.
Amém. Então, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Amém? Então, nós, fica bem claro, não só nessa passagem, como em muitas outras, que a gente tem, nós temos, estamos passando aqui pela terra, rumo à terra que Deus prometeu. Fica bem claro quando você vai entendendo as escrituras, vai vendo, que a nossa vida não se limita a esse tempo que nós passamos aqui na terra, não. Jesus fala, deixa bem claro, ele fala, eu vim do Pai e volto para o Pai. Quer dizer, eu vim de Deus e eu volto para Deus. Amém? Eu vim, eu sei o que está lá, eu vim de lá, eu sei o que é lá. Eu estou passando por aqui e vou voltar para lá. Então, o homem tem que ter essa consciência. Sou pena de ele passar esse tempo aqui, enrolando, perdendo tempo. Esse tempo que tem aqui foi um tempo determinado por Deus para que nós reconciliássemos com Deus. Nós nos tornamos inimigos, nós nos tornamos contra Deus. E por causa disso não houve mais possibilidade de nós continuarmos no céu. Não houve mais possibilidade de nós continuarmos com Deus. Todos então pecaram, todos erraram, todos e destituídos foram. Então todo mundo tem que ter essa consciência. Por isso é que Paulo fala lá na carta aos Coríntios, que ele fala assim, se a sua esperança for para esse mundo, você acaba sendo o mais infeliz de todos os homens. Se a sua esperança for para essa vida. Na verdade, por que que ele fala aqui assim, que na nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue? Porque, na verdade, nós aqui ficamos lutando uns com os outros, pelejando uns com os outros, querendo tomar uma coisa do outro, querendo ganhar uma coisa que é do outro, querendo tudo para nós, aquela, não é assim? Aquela guerra, aquela coisa. Enquanto isso, o tempo vai passando. Eu quero para mim, eu quero amontoar, quero ajeitar e tal, quero levar vantagem em tudo, quero ser o mais bonito, o mais famoso, o mais inteligente. E assim eu vou juntando tudo em volta de mim e o tempo passa. E você não... Você gastou tudo que você tinha naquilo que não era vida. Gastou o seu tempo, sua inteligência, sua beleza, né? Sua força. E pronto, passou o tempo. Quem tem interesse nesse nosso fracasso? Né? É como se ele dissesse assim, eu não vou, mas vocês também não vão. Entendeu? Eu não vou chegar lá, mas você também não vai. Quem tem interesse nesse nosso fracasso? O diabo, você não fala... Você tem que lutar, não é contra o homem, você tem que lutar contra o diabo. O que que o diabo está querendo fazer? Nos enganar, nos iludir, fazer você perder o tempo. E o tempo vai passando. E os dias vão passando, e as coisas vão acontecendo. E a gente gastou tudo e... Não tem outra vida, nós não somos gato, né? Só tem essa vida. Então Jesus Cristo veio aqui, abriu os nossos olhos, ele veio aqui mostrar para nós isso. Então ele, nos dias da sua carne, soube viver. Ele, nos dias da sua carne, ele soube viver. Amém? E ganhou de Deus a volta. Eu vim do Pai, volto para o Pai. Ele recebeu de Deus a volta e assentou no lugar mais alto do céu. E foi colocado no ponto mais alto do céu. Não está escrito isso? Tá. Será que nós vamos pegar uma beirinha nessa coisa? Será que nós vamos alcançar? Vamos, se nós não... se nós não gastarmos todo o nosso tempo, se nós não... Aqui fala, a nossa luta não é contra, não é contra o diabo. Se o diabo levar vantagem sobre você, quando o diabo leva vantagem sobre nós, o que ele fez? Ele conseguiu te enganar, ele conseguiu te iludir. E você colocou toda a sua esperança, gastou todo o seu tempo, investiu, e o tempo acabou. Edifica para você um tesouro no céu. Edifica para você um céu. O que que você construiu no céu? O que que você fez no céu? O que que você tem lá no céu para você? Né? De repente, nós não temos nada. Que hora que você põe uma pedrinha lá? Que hora que você põe lá? Eu falo também, nós estamos fazendo só um resumo, né? Um resumo aí para a gente entender. Ele disse assim, né? A ferrugem, a traça, edifica para você um tesouro no céu. Lá onde? Que hora que a gente coloca no céu alguma coisa? Que hora? Que hora que a gente põe alguma coisa no céu? Aqui a gente sabe, né? Você põe no aplicativo lá, você sabe quanto você tem no banco, você sabe quanto você está ganhando, quanto você está rendendo, você sabe quantas escrituras, agora mesmo nós fizemos declaração de imposto de renda, todo mundo já fez, fala, todo mundo já fez a sua, é dia 30, terminou o prazo, né? Dia 30. Então, todo mundo sabe a sua declaração, quanto você tem de bens, etc., aqui, né? E fica em cima, vigiando, ninguém pode tomar, ninguém pode... Não é, Luiz? Aí a gente comentava, esses dias aí, a questão da bênção e da maldição. Da bênção e da maldição. Então, a bênção vista por Deus, a bênção vista por nós. O que que o nosso inimigo? Ó, revestida toda a armadura de Deus, tá, para você ver de onde Deus vê. A nossa luta não é contra a carne. Então, se eu estiver disputando com uma pessoa sobre alguma coisa, e eu olhar aquilo do ponto de vista de Deus, Deus vai me abençoar. E o diabo? Ele vai me abençoar. A bênção dele me causa dores. A bênção de Deus não me causa dores. Amém? Então nós estamos disputando uma coisa. O diabo vai fazer tudo para você conquistar, para você, para sair no seu nome. Já vai fazer tudo para você levar vantagem. E Deus? A bênção de Deus. Deixa para lá. A bênção vista por Deus, a bênção vista por nós. Você quer ser abençoado por Deus? Ou quer ser abençoado, né, aqui, pelo mundo, por Satanás, pelo diabo? Quando você toma a armadura de Deus, é para lutar contra isso, é, você passa, a hora que você começa a pensar como Deus, quando você passa a viver, ver as coisas do ponto de vista de Deus. É meu. Tudo bem, é meu. Né? Mas até enquanto for meu. É isso? Enquanto for meu, ótimo, tá, eu vou usar, vou tomar. É meu, a água foi posta aqui para mim, tal, etc. Mas se não for mais, deixa pra lá. Então é assim, sabe? O que faz a gente sofrer é porque nós, o que faz a gente penar muito, às vezes, é porque a gente não sabe ser abençoado. A gente não sabe ser abençoado por Deus. Não sabe ser abençoado por Deus. Temos de lutar não contra a carne, mas sim contra os principados, contra os espíritos, os demônios, que vai dizer para mim, não, você tem direito, é um direito seu, você tem que fazer desse jeito. O bem-aventurado por Deus, ele abre mão do seu direito. Aquela pessoa que sabe que a bênção está em você abrir mão. A bênção está em você perder, sofrer o dano, sofrer a injustiça. Essa é a bênção de Deus. Né? Lá em Gênesis capítulo 1, parece assim, em ti serão abençoadas, né? Toda a família na terra, todo mundo vai ser abençoado. Gênesis capítulo 1, só um minutinho aí. Onde é que está? Doze. Então você quer ser abençoado, é aqui, 12, né, Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. E engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ou seja, você vai ser feliz. A bênção é ser feliz. Abençoado é uma pessoa feliz. Mas a bênção vista, a bênção, ela não, a gente pensa que bênção tem que ser sempre uma coisa positiva. Tudo bem. Bênção, isso é uma bênção, isso é uma bênção. Nossa, que bênção, que bênção. Bênção, a gente entende que bênção é uma coisa boa, uma coisa positiva. Ou não? Mas a bênção que pode ser vista, pode ser para mim uma bênção, para você pode ser uma maldição. A bênção vista, por exemplo, uma pessoa foi escolhida para ser a porta-bandeira da escola de samba, sei lá das quantas, Mangueira, da Mangueira lá. Foi escolhida. Você concorda que essa pessoa foi escolhida para ser porta-bandeira? Hã? Para ela foi uma bênção. Ela chegou em casa, o que, que ela fez em casa? Saiu com todo mundo, foi uma festa, saiu no jornal, capa de revista, tal, etc. Não foi uma bênção? Para ela não foi uma bênção? A família, etc. também, tal, muita gente não foi uma bênção. E Deus olhou para ela e falou para ela o quê? Hã? Deus olhou e falou, né? Que maldição. Coitada da minha filha. Então, a bênção é sempre uma coisa boa, uma coisa positiva. Mas vista por mim, pode ser uma bênção, vista pelo visto, às vezes uma maldição, vista pelo outro. Entendeu? Uma história interessante, não é uma muito interessante, na minha avó, minha mãe conta que a minha avó, o meu avô, tinha uma fazenda, lá no município lá de Perinópolis. E aí chegou uma mulher com alguns filhos, sozinha, pediu para ficar na fazenda, que estavam passando necessidade, tal, etc. Aí o meu avô construiu lá um rancho, um negócio lá, assim, para poder colocar. E a mulher falou para ele, não, você vai trabalhando aí, vai fazendo alguma coisinha aí, tal, etc. E sobreviva aí. E essa família, essa mulher com esses filhos, ficaram morando lá, né, na fazenda. Morou lá na fazenda durante muito tempo. E as meninas, minha mãe e as outras irmãs dela, que tinham, gostavam demais de brincar com as meninas de lá. Brincavam, fizeram amizade, menina, aquela coisa toda, tal, etc. Aí, uma das meninas, a dona fulana, não lembro o nome dela, não lembro o nome, pegou 3 dentes de alho e mandou para minha avó, né? E a menina pegou, uma das minhas tias, sei lá qual foi, pegou os 3 dentes de alho e trouxe. Né? Mãe, aqui ó, que a fulana mandou para a senhora. E a minha avó, supersticiosa, né? Falou, minha filha, por que você recebeu isso? Tal, etc. 3 dentes de alho. Por que você recebeu isso? Tal, e foi aquele alvoroço, corta aqui, corta ali. Não põe a mão nisso e tal, que fora ficou tal, etc. Então eles receberam aquilo como sendo uma maldição e não uma bênção. Você poderia, bom, oh, que bênção. 3 dentes de alho. Vou fazer um chá para mim, né? Os 3 dentes de alho. Uma mulher que vivia dependendo deles, que vivia precisando deles, tal, etc. Mandou os 3 dentes de alho. Então, se coincidência ou não, diz a minha avó, diz a minha mãe, que a fazenda foi só afundando. Daí para frente, a fazenda e tal, os problemas, doença, morte e tal, e tal. E foi um pandemônio na fazenda, na casa dele. Então, você pode receber alguma coisa como sendo uma bênção. Uma coisa que não veio de Deus. Então, Eva, quando teve aquela conversa, mas que bênção, amém? Eva, quando encontrou Satanás, ela ficou das mais felizes. Ela recebeu aquilo como, certamente, como sendo uma coisa boa. Não, porque quando você comer, você vai ser como Deus. Saber, sabe, você vai entender tudo, e etc. Olha para você ver que beleza que é, que coisa boa que é. Experimenta. Se você não gostar, eu devolvo. Né? E ela... A princípio não era para ela uma bênção? A princípio, do ponto de vista dela, aquilo era uma bênção. Agora vocês imaginam, gente. E no entanto, a terra foi amaldiçoada por causa daquilo. Maldita foi a terra inteira por causa daquilo. Então, trazendo para nós. A nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. Na verdade, não são os três dentes de água, propriamente dito. Mas foi o que o diabo, talvez, os demônios, os espíritos ali, que queriam fazer aquilo, usou aquela mulher para poder estar... se a pessoa que recebeu, fala, dá aqui os dentes de água. Foi lá, fizesse um chá dele e pronto, lança fora todo, eu repreendo em nome de Jesus, acabou. Não tinha problema. Mas a pessoa recebeu, já recebeu aquilo como uma maldição. E era tudo o que o diabo queria. Amém? Então, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, eu preciso realmente para mim ser abençoado, eu preciso estar dirigido, guiado, orientado por Deus. Amém? O diabo veio e ofereceu para Jesus: olha, eu te dou todos os reinos do mundo, eu te faço isso, eu te faço aquilo. Jesus não quis. Sai de mim, Satanás. Está escrito assim, tal, etc. Eu não quero. O que você está me oferecendo não me interessa. Eu não quero. E Deus veio e ofereceu para ele o quê? A cruz. Deus veio e ofereceu para ele a cruz. E agradou Deus. Né? E ele recebeu aquilo como uma bênção. Ele recebeu aquilo como uma bênção. Então, quando Deus falou para Abraão: sai do meio da sua terra, sai, deixa a sua parentela. Abraão ficou sozinho, largou pai, mãe, largou todo mundo. Gente, a princípio, aquilo era uma bênção. Sai, larga tudo, ó, Abraão, entendeu? Não leva nada, você não precisa levar nada. Deixa, eu só quero que você saia, tal, etc. Abraão acreditou e saiu. A princípio, aquilo era uma bênção? Não. Então, volta a falar. A nossa luta não é contra a carne, mas contra as hostes espirituais. Então, você tem que parar. Espera aí. Será que é uma bênção ou uma maldição? Será que isso que está sendo oferecido para mim Será que isso que está vindo para mim é uma bênção ou uma maldição? Senhor, dirige, ensina, Senhor, tem misericórdia, ora, chora, tal, eu estou com medo, eu estou receoso, eu tal, como é que pode? 3 dentes de alho, vem assim para mim, de mão beijada, amém? A coisa está muito fácil, a coisa está muito bonita, Senhor, olha, tem dó, tem misericórdia, todo mundo falando que eu sou o rei da cocada, está todo mundo elogiando, está todo mundo falando bem de mim. É que você, né? Ora, a nossa luta. De onde vem o meu socorro? De onde vem a minha, aquilo que para nós, às vezes, aos nossos olhos é uma bênção, pode estar sendo a maldição. Amém? Então, nele, em Cristo, serão abençoados. Cuidado para não sair. Cuidado para não sair. Então, por exemplo, tendo o que comer e vestir, estejais contente, está aí a bênção. Então, cabe a nós mesmos vigiarmos e termos cuidado, muito cuidado, para não sermos amaldiçoados, quando Deus quer nos abençoar. Amém? Vocês concordam ou não? Isaías 53. Não precisa ter medo. O que é que precisa? Não precisa ter medo. O que é que precisa? Pega o microfone aí. Dani, não precisa ter medo. O que é que precisa, Dani? Hã? Fala, Dani. Não precisa ter medo. Nós precisamos ter medo. Maior é aquele que está em mim. Né? O meu Deus é que me guia, que me dirige. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha tal, etc. É, Deus tira os meus pés do laço, Deus tira os meus pés da... Pronto. A Bíblia diz assim, que bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que ele faz. Ele mesmo sabe separar o bem do mal. Ele mesmo sabe. Amém, Senhor. Amém. Pronto. Se eu tiver cuidado, orar, vigiar, tiver cuidado, não vai ter perigo, não vai ter perigo, não. Não tem perigo. Quem anda com Deus, quem anda, Abraão saiu, e lá na frente, Abraão tornou uma pessoa muito, porque para nós, bênção é encher a tuia de coisa. Para nós, bênção é, não era. Abraão sempre foi uma pessoa assim, muito simples, muito humilde, muito interessante, Abraão era. E, no entanto, não faltava nada, e as coisas para ele prosperavam, e tudo dava certo. Então, gente, é ser abençoado. Isso é que precisa ser. Aos olhos de Deus. Você não precisa, você tem que aprender a entender o que seja uma bênção. Você mesmo olhando, você fala, não, aquilo ali não é uma bênção. Amém? Porque está dando muito problema, está dando muita, mais muita coisa, sabe? É muito isso, muito aquilo, e etc. Muita confusão. Tá. De repente você fala, não é uma bênção. Amém? Pronto. Vai subindo nos montes, e você vai começar a ver muito claramente o que é e o que não é. Você vai conseguindo ver. Isso não é, isso é. Amém? O que é uma bênção e o que não é uma bênção. Eu falei Isaías 53. Versículo 52, versículo 13. O certo é o seguinte, que tem coisa que não dá, né? Não dá para explicar. Tem coisa que não dá para explicar. Tem gente que chama bênção de maldição e tem gente que chama maldição de bênção. Ou não? É tudo. Tem gente que chama bênção de maldição. Aquilo que era uma bênção, põe aquilo como sendo a maldição. E aquele que pensa, que vê aquilo como sendo uma bênção, e nem tanto é uma maldição. Né? Isaías 52, versículo 13.
Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão.
Repete, então.
Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime.
O que você viu de importante aí? O que você viu de importante aí? Olha, vamos perguntar aqui, os inteligentes. Mateus. O que você viu aí nesse versículo de importante? Vamos pedir ajuda aqui para os universitários. Vamos lá. Hã? Pega o meu microfone lá. Leva lá, leva alguém lá.
O proceder com prudência, que eu achei interessante aqui nisso. O senhor falou.
Então. Eis que o meu servo procederá com prudência. Todos os servos, todos os filhos de Deus, em Cristo, todos serão abençoados. Todos serão abençoados em Cristo. Tudo aquilo que Cristo fez, você faz também, do mesmo jeito que você vai ser abençoado. Então, uma das coisas muito importantes que Jesus fez foi o quê? Prudência. Prudência. Calma. Espera, dá um tempo. Não afoba, não. Para quê? Para que correr? Para que afobar? Deus fala, lança fora toda a sua ansiedade. A ansiedade faz mal. A ansiedade não é uma coisa boa. Espera. Ah, mas se eu esperar, eu vou perder e tal, etc. Tal. E se perder? Oh. Amém, Senhor, amém. Que Deus, que você perder. Né? Então, prudência, calma. Calma. Passou na frente e levou. Confia em Deus, espera em Deus, que quem sabe ali está a sua bênção. Levou o que era, o que você imaginava que era seu. Chegou na frente, levou o que imaginava que era seu. É nessa hora que você confia em Deus, né? Estou vendo aqui, lembrando, licitação, essas coisas, a gente fica tal, entrando naquela ansiedade, pelejando, que a gente... E se a gente confiasse mais, esperasse mais em Deus? Deus poderia nos livrar de muita coisa? Né? Às vezes é aquela noiva, é aquele noivo que você corre atrás e tá, é meu, porque é meu, o que é meu, boi no lambe, tal. E é, de repente você está, às vezes Deus está querendo te abençoar, levar aquela peça que vai atrapalhar a sua vida, que vai ser a sua desgraça. Mas a justiça própria, é o, que a nossa luta não é contra a carne constante. Então você, de repente, você começa a lutar contra a pessoa, começa a querer não de qualquer jeito e tal. E tem gente que vai até na macumbaria para fazer trabalho, para não perder o trem. Amém? E não sabe que ali está, às vezes, a sua maldição. Amém, gente? Então nós vamos precisar muito de quê? Muita prudência. Muita prudência. Senhor, me dá sabedoria. Senhor. Por que nós vamos precisar de muita prudência? Nós estamos passando pela terra e sendo reconciliados com Deus, e toda hora vai aparecer o bem e o mal. Toda hora vai aparecer uma coisa que eu não posso fazer. E vai aparecer aquelas que eu devo fazer. É isso que é a provação. É isso que nós estamos sendo provados. Nós estamos passando pela terra sendo provados. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Todo dia. Todo dia. Então, todos os dias pega a sua cruz e siga-me. Né? Significa o seguinte: Senhor, hoje, o dia de hoje, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração, ponha luz nas minhas trevas, me dá sabedoria, prudência. Senhor, o que eu faça, é a sua oração de manhã que você deve fazer, né? Que os meus pés não se resvalem, né? Que eu não saia nem para a direita nem para a esquerda. Ilumina, põe a luz, me dá sabedoria, prudência. Vou precisar muito, eu vou precisar muito, ao longo do dia, eu vou precisar. Se eu quiser ser abençoado. Agora, se você levanta e sai atropelando e tal, e não sei o que, e já pega o WhatsApp, tal, etc., e, né, e corre daqui, corre ali, ó, e cerca ali, porque estão em pé, cerca, aí afobado. E vai com imprudência. Concorda? Então, é isso. Ser abençoado não significa levar vantagem em tudo, não. Não significa. A bênção de Deus é que eu quero. A bênção de Deus é a que eu quero. É essa, a bênção de Deus é que não te faz mal. A bênção do diabo faz mal. A bênção de Deus não faz mal. Mas o diabo não abençoa ninguém. Abençoa? Claro que abençoa. A bênção de Deus é que não faz mal. Amém? Versículo 14. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado. Quem via ele? Via como uma pessoa abençoada? No entanto, porque ele soube escolher, ele soube escolher, amém? Abraão chega com Ló lá na campina, chega com Ló lá de frente, onde Abraão ia ficar algum tempo, que Abraão nunca parava, mas ele estacionava de vez em quando. Curava o poço, etc. Vivia ali algum tempo para reorganizar e tocar para frente. Aí chega lá, os funcionários, os servos de Ló e os servos de Abraão começaram a ter alguns problemas. Tá? Chega lá. Abraão fala, Ló, então vou fazer o seguinte, eu vou para um lado, você vai para o outro aqui, eu vou ficar de um lado, você vai ficar do outro. Abraão, abençoado, né? Andava com Deus. Abraão, Ló, escolhe o lado que você quiser, o outro é meu. Os olhos de Abraão, os olhos de Ló, os olhos. Os olhos de um, os olhos de outro. Ló vai do que depressa, o olho grande, vaidade, entendeu? Soberba e etc. Escolheu o lado que era uma maldição. Abraão não tinha outra escolha. Ló escolheu aquele lado, ficou para Abraão. O que não prestava. O que aparentemente não prestava. O que aparentemente não prestava. E, no entanto, a pessoa que anda com Deus, a pessoa que está com Deus, Suzana, ela é tudo o que ela faz. Prospera, tudo que ela faz é uma bênção. Amém? É porque ela espera em Deus. A pessoa espera em Deus. Muita prudência. Claro que se você escolher um lado, só vai sobrar o outro para mim, mãe. Muita prudência. Aquele que espera em Deus, confia em Deus. Porque se eu for escolher, eu vou escolher, claro, eu vou escolher o mais bonito, o melhor. Então, eu vou deixar ele escolher e o resto vai ser é meu. E aquilo que for meu, Deus sendo comigo, Deus for comigo. Amém? Amém, gente? Então nós vamos ter, Deus fala para nós, Ramiro, sede simples como a pomba e perspicaz como a serpente. Vamos ser mais prudentes. Vamos confiar mais em Deus, esperar mais em Deus. Amém? Leva. Amém? E eu tenho certeza que nós vamos ser. Aí você vem, sofre o dano, você anda a segunda mina, você tem paciência. Abraão tinha uma paciência com aquele Ló, eu vou te contar. Não é? Muita paciência com... E, no entanto, sempre Abraão era a pessoa abençoada. Amém? Amém. Deus falou com a gente? Falou? Falou? Amém. Então vamos. Aí, quem quer fazer observação? Quem quer? O Vitor, lá o Vitor. Quer? Você está querendo, você falou que queria.
Amém. É uma bênção, né? Foi uma bênção essa palavra. Realmente, se a gente olhar o conteúdo do que foi falado, não parece, né? A gente assusta.
É, né?
A gente assusta, porque chegar e falar assim, que nós estamos lascados, né? É. Mas, da forma que o senhor explicou, faz é nos ajudar, né? Faz nos ajudar a escolher essa bênção. Não a que todo mundo às vezes vê, né?
Pois é. A bênção, então, está na pessoa esperar em Deus, confiar em Deus. Abençoado em Cristo. Abençoado foi o que Jesus fez. Amém?
Amém.
Esperou, confiou, acreditar. Você concorda que Deus quer o melhor para você?
Amém.
Pronto. Se Deus falou, você em mim, você vai ser abençoado. Então eu tenho certeza que Deus quer o melhor para mim, ué. Eu tenho certeza. Então eu vou esperar em Deus. Se tiver 50 pessoas para escolher, pode escolher os 49 e eu fico com os 50. Se alguém está, não, agora é minha vez, agora é minha vez. Tá, então vai, meu filho. Vai. Pronto. Esses dias eu perdi no banco, eu perdi quase 6 mil. E foi uma bênção. Hã? Tinha falado com você. Pois é. E eu tinha todo direito de não perder esse dinheiro. Eu tinha todo jeito. Se eu quisesse, eu não ia perder esse dinheiro. Mas eu ia prejudicar uma funcionária do banco. Cuidado com o problema dela. Eu ia prejudicar uma funcionária do banco. Eu tenho certeza que foi uma bênção. Hã? Não, não foi para ela, não. Foi para mim, a bênção foi para mim, tranquilamente para mim. Eu tenho certeza que foi uma bênção. Amém? É por aí. Hã? Essa é a nossa fé, né, Luiz? Essa é a nossa fé. Não é? Mais alguma coisa, Pedro? Amém? Amém. Esperar, confiar em Deus. Não precisa correr, atropelar, falar, sabe? Deus proverá. Abraão era assim. Deus proverá. Às vezes você olha e vê. Mas como que eu. Como Deus, o barco está. Tá, a tempestade está vindo, o barco está virando. Tá. Aí Jesus, mas eu não estou com você aqui? Eu não estou com você? Eu não sou por acaso o seu Deus? É ali onde você é abençoado. É ali é que você é abençoado. É nessa situação que você recebe a bênção.
Pai, o senhor está falando aí, né? Eu lembrei que o senhor estava falando de licitação, né?
Hã?
O senhor estava falando de licitação. Até o exemplo da gente é carnal, né? A licitação, né? Mas eu achei interessante que nas reuniões a gente aprende que a gente é ensinado, o povo de Deus vai ser ensinado por ele, né? Nós somos aqui ensinados por ele. Então, a questão da prudência, da sabedoria, Então, e não vai ser de outra forma. Muitas vezes vai ser errando mesmo, né? Onde mais a gente, às vezes, aprende, né? Eu lembrei, quando o senhor falou de licitação, eu lembrei de uma bênção e lembrei de uma maldição. Lembrei que quando eu peguei a licitação, por exemplo, de Brasília, foi uma luta, assim, no sentido, assim, não conhecia ninguém lá, aquele medo. A minha dependência, a nossa dependência por Deus era muito maior. Aquela preocupação, uma terra estranha, tudo estranho. Então, trouxe a gente... E aquilo veio sem nem que tivesse que vir. Porque o senhor sabe a forma que foi, né? No, foi andando, primeiro, segundo, terceiro, a gente chegou na SIGA, né? Então, assim, a gente não esperava. E com medo de ser uma bênção, uma maldição, aquele medo. Só da gente ter medo, tem mais chance de... Lembro da gente orando aqui nas tardes, né? O senhor falou, do senhor me ajudar muito, dizendo assim, se não for, porque Deus vai tirar o pé da gente ali. Se for, se não for, então... Deus ia fazer tudo isso, né? No fritar dos ovos, eu creio que Deus nos abençoou. No entanto, nesse período de um ano e meio, a gente começou a conhecer várias pessoas, conhecemos bastante, e veio um emergencial. Veio um, a gente estava cuidando de três restaurantes, e veio um emergencial, que veio... de uma forma diferente daquelas que a gente veio. Não foi emergencial que veio, veio o infernal pra gente. Então, o emergencial veio e trouxe a maldição. Entendeu? Então, assim, e o emergencial tinha tudo para ser uma bênção. Aparentemente, era o emergencial a bênção, porque ele valia pelos três. Então, tudo parecia ser. Eu não precisei nem te perguntar para Deus se era uma bênção ou se não era. Então, assim, isso foi tão claro, que hoje a gente conta os dias, os minutos para esse emergencial acabar. Então, entendeu? Então, assim, isso é evidente. Se tivesse existido mais prudência, mais sabedoria, tivesse usado isso, né, quase que a gente está correndo o risco do emergencial tirar a bênção dos outros, de tanto que ele nos traz dores, tribulação, angústia, só vem dele. Impressionante. Como isso é uma verdade.
Então, aos nossos olhos, às vezes a gente nem precisa nem orar. Não precisa nem orar, não precisa nem pedir a Deus. Você já sabe que aquilo é uma bênção, né? Você está, você vai com os olhos, com o olho da cara, que aquilo é a bênção. Entendeu? Amém. Laranja madura na beira da estrada. Né? Cuidado com a laranja madura na beira da estrada. Cuidado se chama você para ser a rainha. A rainha do samba. Cuidado com essas coisas. Espera em Deus, confia em Deus. Deus proverá. Deus proverá. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Amém. Mas cabe a nós, Suzana, então, às vezes, com muita prudência, transformar aquilo... aquela maldição numa bênção. Você aí vem para ensinar, aí, as coisas às vezes acontecem para nos ensinar, e nós humilharmos perante Deus, reconhecermos, pedir, Senhor, meu Deus, né, me perdoa, Senhor, não retire de mim a tua graça, fiz o que era mal aos teus olhos. Pronto. Quantas vezes Davi pisou na bola? Quantas vezes Davi, que era uma pessoa abençoada, não foi enganado pelo inimigo? Por isso é que nós começamos a palavra falando o quê? A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Não é que você é uma pessoa amaldiçoada, você é uma pessoa abençoada. Então, humilhai-vos, pois, debaixo da mão de Deus poderosa. Vai até o Senhor. Senhor, errei. Senhor, eu acho que eu pequei. Senhor, eu acho que eu fiz que não convinha. Eu acho que eu não perguntei para o Senhor. Eu acho que eu confiei muito na minha própria sabedoria. E o inimigo levou vantagem sobre mim. Aquilo que para mim eu tinha como uma bênção, acabou se tornando uma maldição. Mas eis-me aqui, Jesus, que o Senhor não leva em conta, renova a minha aliança com o Senhor. Coloca os teus anjos para nos ajudar. Perdoa. E eu tenho certeza que o Senhor pode, de repente, transformar numa bênção aquilo que o inimigo colocou sobre mim para me tornar maldito. Obrigado, Pai, que nós sejamos realmente prudentes, que nós saibamos, Deus, entender que de outro lado tem um inimigo, que nós saibamos que do lado de lá, do oposto, tem um inimigo. Tem aquele que nos odeia, aquele que não quer nos ver feliz, quer retirar de nós essa graça, essa bênção, quer ser feliz, quer estar em paz, quer dormir, quer descansar. Essa realmente é o que nós não queremos perder. Não tem nada que pode por tirar a fé, a esperança em ti, Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, é que a sua igreja não perca a bênção, que a sua igreja, o seu povo, continue sendo abençoado por Deus, abençoado por Deus, querido de Deus, que o seu povo saiba ser abençoado, que o seu povo não despreze a bênção, não despreze aquilo que o Senhor nos tem dado. Oh, amém, Jesus. Aleluia. Esperar, aprender, ser prudente. Amém e amém. Sábio, entendido. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja aquele que do céu nos abençoa. Nos abençoa, nos quer bem, nos quer bem. Oh, amém.
Nova vida em amor, nova adoração, nova paz.
Muito cuidado para você, de repente, não desprezar a bênção, né? Desprezar a bênção. Às vezes o momento de vale, cada vale se transformará depois em uma fonte. Então, às vezes o momento de vale, de luta, de dor, de dificuldade, se nós confiarmos, esperarmos em Deus, aquilo é a nossa bênção. Amém?
Amém.
Cuidado para você não desprezar a bênção.
Amém.
Que aos seus olhos parece uma coisa ruim, né? Aos seus olhos parece uma coisa ruim. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.